Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha da RH. Se você ainda não me segue, me siga no meu Instagram, que é mocinha.rh. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre avaliação de desempenho, como estruturar, o que que ela é e quais são, né, os principais métodos utilizados hoje no mercado. Vamos lá? Não sei se vocês sabem, né, mas vou começar exatamente do começo. Para que é importante uma empresa ter uma avaliação de desempenho e o que é uma avaliação de desempenho? A avaliação de desempenho geralmente é um processo, né, que ocorre nas empresas com uma determinada cadência. E existem inúmeras maneiras de se realizar uma avaliação de desempenho. Existem inúmeras ferramentas e eu acredito que não tenha certa e errada. Tem aqui funciona melhor para sua empresa e para a cultura dela. Uma avaliação de desempenho é um processo, né, que, no qual os resultados, né, os comportamentos, enfim, as entregas do seu time, suas, né, de toda a empresa, é avaliado segundo alguma métrica, né, algum modelo, algum dos tipos que eu vou falar aqui, durante um período de tempo. Ou seja, isso pode ser 6 meses, 3 meses, 1 mês, 1 ano, né? E aí depende também do que for o específico para sua empresa. Qual que é a importância de você ter uma avaliação de desempenho? Uma avaliação de desempenho, ela nos instrumentaliza com, primeiro, insights poderosos, né? Nos quais você pode fazer a identificação, mensuração e a melhora ou não dos seus processos. Não adianta a gente ficar com aquele sentimento de que, nossa, tá tudo errado, as pessoas não estão entregando suas performances, não estão atingindo os objetivos, se a gente não consegue controlar isso de alguma maneira. E a avaliação de desempenho é exatamente para isso. Acho que tanto eu quanto você, né, a gente percebe que saber onde a gente precisa melhorar e onde a gente é bom é muito importante para que consigamos, né, olhar para o futuro e nos planejar em como alavancar as coisas que já temos positivas e também, né, onde melhorar os pontos que estamos, né, em deficiência, digamos assim. E para que isso aconteça, inúmeras vezes só a nossa autoavaliação não funciona. A gente precisa muitas vezes de feedbacks externos. Digo isso muito por mim também, né? Acredito que você também. Às vezes a gente acha que a gente está indo muito bem, a gente não está. E uma avaliação de desempenho é justamente a hora de realizar esse alinhamento, né? Entre o que você acha, o que seu gestor acha, quais são as suas entregas, né? Palpáveis, mensuráveis. Ou seja, isso é uma das coisas mais importantes. Primeiro de tudo, para a gente ter uma avaliação de desempenho, né, bem sucedida, a gente precisa analisar com transparência e justiça, né, os resultados dos seus colaboradores. Não adianta a gente olhar com dois pesos, duas medidas. A ideia de se ter um processo é que a gente realmente consiga olhar, né, e avaliar todos com o mesmo senso de justiça e sem fazer nada por detrás dos panos. E como isso, né, se realiza e o que que é o mais importante nisso? É o que a gente fala de feedback. Ou seja, deve ser oferecido ao funcionário um feedback, né? E ele também pode, né, em alguns cenários, oferecer para você, gestor, né, você, pessoa do RH, um outro feedback, direcionando, né, o que ele acha que pode melhorar, o que ele percebeu das operações do dia a dia. E a gente falando sobre tipos, né, de avaliação, né, das que são as mais comuns, eu vou falar das que eu conheço, né, que são, e eu vi que ela é muito comum em muitas empresas, né, essa prática que é meio um misto de várias avaliações aqui que a gente tem de tipos de avaliações, mas é uma das que eu mais gosto. Bem, quando a gente pensa, né, de tipos realmente de avaliação, a gente tem a autoavaliação, que seria no qual, né, eu vou lá e eu vou pensar sobre tudo que eu tinha para atingir e aí eu vou identificar quais foram os meus pontos fortes e pontos para melhorar. Ou seja, a você, empresa, RH, define alguns critérios, né? Quais são as atividades, as metas, entre outros, e aí nós, como funcionários, vamos lá preencher a nossa autoavaliação. Para que isso é importante? Para que gere uma reflexão, né, de nós mesmos, uma autorreflexão para pensar, para descobrir o que a gente pode melhorar ou não. Uma segunda alternativa é a avaliação 360. Essa é uma avaliação bem comum, né? Muita gente ouve falar sobre isso, que é cada colaborador é avaliado pela gestão, por toda a empresa, né? 360 tem a ver de todos os lados, né? 360 graus, tanto pela sua gestão, pela liderança, por quem ele trabalha, e também além dele avaliar tanto a si mesmo e todas essas outras pessoas que o avaliaram também. E por isso o nome 360. Ela também tem alguns critérios definidos, né? Principalmente baseado em todos os pontos de vista que vão ser coletados durante essas avaliações. Isso torna o processo muito mais completo, porque você consegue ter inputs, né, de vários observadores diferentes, o que minimiza, né, ou ao menos deveria minimizar, os seus pontos cegos. Porém, entretudo, né, todavia, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala de avaliação 360, porque, principalmente por ser uma avaliação que eu avalio meus pares, né, eu avalio as pessoas que estão ali no meu dia a dia e elas me avaliam, pode ser que esse tipo de informação ela acabe sendo influenciada. Seja porque eu não gosto da fulana pessoalmente, eu vou lá e vou avaliar ela ruim. Ou meio que rolar uma combinação entre colegas, assim, eu te avalio bem, você me avalia bem. Se isso não for executado de maneira correta, isso pode ser no final um resultado só que vai ficar no papel, que não vai trazer melhorias para a empresa. Temos também a avaliação por objetivos. Aí a avaliação por competências, que são basicamente o quê? Em um, você vai definir alguns objetivos em conjunto com o seu funcionário e com a empresa, e você vai avaliar ele no final do período pelo atingimento ou não desses objetivos. A mesma coisa sobre a competência, né? Você vai ser definido quais são as competências que precisam demonstrar, que precisam ser demonstradas, e ao final, né, você vai avaliar o quanto o colaborador, o quanto o funcionário evoluiu nesse aspecto. Também pode ser realizada uma avaliação de equipe, né, onde a gente avaliza cada colaborador, né, independentemente, e também podemos avaliar a equipe toda, ou seja, como que a equipe, né, como que a gente vai avaliar aquela equipe? Pode ser que o colaborador entre si tenha um resultado bom, positivo, mas a empresa precisa de todos juntos para alcançar um resultado, ou seja, como que aquela equipe está funcionando? Enfim, gente, eu sei que se vocês pesquisarem, eu peguei aqui as principais, né? E agora eu vou falar sobre o que eu conheço e o que eu acho que, assim, né? Isso daí eu conheço muito mais a fundo. E das empresas que eu trabalhei, acho que faz muito sentido, né? E talvez eu esteja até um pouco enviesada. Que é uma avaliação que ela junta um pouquinho de tudo. Nunca trabalhei em empresa que faz avaliação 360. Acredito que pode ser bom, sim. Mas aqueles pontos que eu mencionei de onde a avaliação pode ser meio que fraudada, assim. Não é nem entre aspas, né? Realmente fraudada pela opinião dos outros, sempre foi algo que me preocupa. E até gostaria de saber algumas empresas que trabalham com isso, como que elas lidam para evitar esse tipo de viés, né, na avaliação 360. A avaliação que eu conheço é uma avaliação meio mista, na qual você tem a sua autoavaliação, ou seja, geralmente é um processo anual ou semestral, onde o funcionário, junto com o seu gestor, define quais serão suas metas para o próximo ano. Isa, mas como que o funcionário define as metas dele? Primeiro, as metas do funcionário, apesar de ser ele que vai lá e escreve no sistema, elas vêm do input do seu gestor. Tanto porque muitas vezes existe uma etapa sistemicamente para o gestor validar essas metas, mas porque a gente pensa em toda a organização, as metas elas são cascateadas, né? A gente usa essa palavra bastante, que é onde o diretor, o CEO tem algumas metas, que vai virar as metas dos executivos, que vai virar as metas dos diretores, dos gerentes, coordenadores, até chegar na meta do colaborador individual. Ou seja, ele não vai inventar as metas dele do nada, ele vai ter que seguir, né, o que o negócio está precisando. E quem é a pessoa que vai passar isso para ele é o seu gestor. Isso a gente está falando, né, gente, de metas, objetivos, né? O que a gente mede como SMART, né? Que a gente tem um resultado, tem um deadline, né? Tem um indicador. Ou seja, essas são as metas, os objetivos. E também, né, nos lugares onde eu vi, além das metas, é avaliado as competências barra a parte comportamental desse funcionário. O que que ele precisa desenvolver? Sejam de competências mesmo de competências comportamentais, né, em termos de resiliência, aprender, né, ter mais inteligência emocional, ou até mesmo competências da empresa, que a empresa tem, sei lá, foco em resultados, né, engajar os outros, foco no cliente. Ou seja, a pessoa ela vai ter que se desenvolver em algum tipo dessas competências. Agora, também pode ser considerado as competências técnicas, que aí são ferramentas, softwares, coisas que você, como funcionário, né, vai precisar se desenvolver porque é importante para o seu bom resultado, né, para o seu para você ser bem sucedido durante o seu processo de avaliação, né, do período definido da empresa. Ou seja, você vai lá, você vai ter a sua... Como que ela é composto, né? Começa de ano, você vai lá, define seus objetivos, alinhado com o seu gestor, sejam objetivos entregas e objetivos, né, comportamentais, ou seja, as competências, o que, que você vai ter que melhorar, desenvolver. Beleza. Isso foi definido sistemicamente, tá lá, tá lindo, bonito, bem escrito, né? Porque eu sei que você sabe escrever uma meta usando o Smart. Uma vez que isso está escrito, a gente vai pegar e geralmente isso fica on hold por algum tempo, fica parado. Ele retorna, ele volta, vocês voltam a pensar sobre isso, a conversar sobre isso no meio, né, ou no fim do período. Depende muito de como é a instrução, né, o que foi adaptado para sua organização. Muitas vezes isso acontece, né, semestralmente, ou seja, você tem uma revisão de meio de ano e depois a avaliação final. Já vi empresas que só fazem a avaliação final e também empresas que fazem, né, em períodos menores, de tipo 3 meses, né? E aí, ou por exemplo, mensal mesmo, volta e tem essa revisão, esse bate-papo com os funcionários. Chegou no meio de ano, o que, que vai ser feito, né? Se existir essa etapa, se for realmente no meio de ano ou qualquer um dos períodos antes da avaliação final. Esse é o momento do gestor junto com o funcionário. E aí é uma das coisas que eu já vi e que eu acredito que é muito eficiente. Onde você, como funcionário, tem que fazer uma autoavaliação das suas metas, né? Metas, competências definidas no começo do ano. Ou seja, antes do seu gestor ir lá e falar para você que ele acha que você foi isso, foi aquilo, você vai lá, vai fazer a sua autorreflexão para explicar e realmente, né, dar mais detalhes, você fazer a reflexão do que você entende que você atingiu, quanto você foi bem sucedido ou não nas metas do começo do ano, né, nas primeiras metas definidas no ciclo. Uma vez que você fez isso, o seu gestor ele tem acesso a essas informações. Por que, que ele tem essas informações? Porque ele vai precisar te dar o seu feedback real. O que você coloca na sua autoavaliação não vai ser a sua nota final. Pelo menos não dos métodos que eu conheço. Você vai ter que... você vai dar o seu input para o seu gestor e ele vai usar essas informações para fornecer o seu feedback. Tanto com, beleza, você está certo, concordo que o seu resultado foi esse... Ou não, para possíveis ajustes, de olha, eu acho que você foi muito melhor do que você está colocando, ou não, acredito que você ainda não está tão bem sucedido, precisa fazer isso, isso, aquilo. Ou seja, isso traz inputs valiosos para os gestores conseguirem, né, pensar e estruturar um feedback eficaz e assertivo, que eu acho que é o mais importante. Feito isso, essa também é uma época de ajuste das metas, né? Pensamos que no ciclo passado tinha uma meta, ela ficou obsoleta, ou a direção do negócio mudou, ou enfim, não tem mais budget. Esse tipo de... São nessas reuniões, né, de revisão, onde você pode definir com o seu gestor outras metas, atualizar, definir pesos diferentes, para que chegando, né, para que você primeiro não fique com as suas metas desatualizadas por um ano inteiro, que a gente sabe que um ano é muito tempo, e também para que você tenha a oportunidade de revisar e criar mais metas competitivas. Às vezes, suas metas do começo do ano, você já atingiu tudo. E aí você tem nessas reuniões uma oportunidade de ter novas metas e atingir ainda mais resultados. Feito isso, gente, de novo, né, no fluxo semestral, isso fica on hold para que no final do ano você passe por essa avaliação novamente. Os processos de feedback geralmente se organizam nessa estrutura, onde o colaborador vai lá, se autoavalia e, posteriormente, o gestor vai lá, avalia o funcionário, né? Também considerando os inputs da avaliação do funcionário, né? Ou seja, o que o funcionário acredita que ele fez, e aí com isso ele vai lá e estrutura o feedback de volta. Também conheço, e aí isso é muito interessante, plataformas onde eu, Isabela, vou lá me autoavalio, e eu também vou lá nesse processo e avalio o meu gestor, para que ele também tenha feedbacks dele, do que eu acredito que pode melhorar, como sua funcionária. Isso é algo muito legal, e assim... Eu, pessoalmente, gosto muito da área de desempenho. Por quê? Porque, apesar de... Às vezes a gente olha e fala, nossa, isso daí se encontra em qualquer site da internet. Sim, gente, mas é uma ferramenta tão poderosa e muitas vezes ela é subutilizada em várias organizações. Seja porque os funcionários não entendem, porque a diretoria ou a liderança não dá valor, porque não existe uma comunicação adequada, enfim, podem ter inúmeros problemas que, no final, acabam afetando o desempenho dessa ferramenta. Mas as avaliações de desempenho, independente de qual sua empresa escolher, elas trazem sim bons resultados. Eu não vou indicar para vocês, nossa, utilizem a 360, 180, utilize por competência, por meta, online box, vocês decidem. Eu acredito que aí não dá para passar, mas não tem receita de bolo. Cada empresa tem o seu desempenho, tem os seus funcionários, tem a sua cultura, o seu jeito, e aí a sua avaliação de desempenho tem que ser alinhada com isso. Esse é o segredo. Pesquise sobre as avaliações e entenda quais delas faz mais sentido para o seu negócio, para aquele momento, para a cultura, né? O que vai realmente trazer mais resultados e ajudar vocês, como RH, né? Gestores, como empresa, a mensurar os resultados e também conseguir, com isso, ter inputs para cada vez mais, né? Eliminar as deficiências e potencializar, né? As vantagens, as diferenciais, as boas coisas que a empresa tem. Beleza? Muito, 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 muito obrigada se você me ouviu até aqui. Espero que o meu conteúdo possa ter te ajudado ou te trazido insights, né? Pensamentos, reflexões que tenha trazido coisas boas para você. Se você gostou do meu conteúdo, compartilha com pai, mãe, primo, vizinho, colega, gestor, funcionário, porque você nunca sabe o que a outra pessoa pode estar precisando ouvir. Se você ainda não me segue no meu Insta, que é mocinha.rh. Lá é a plataforma onde a gente consegue interagir. Afinal, aqui eu fico falando e vocês só ouvindo. Adoro conversar com vocês e muito, muito, muito obrigada por todo o apoio e espero sempre ser útil. Um super beijo e até a próxima!